Para quem não estava, dois sábados atrás, a Ana Amália já trouxe um pouco sobre os nossos temperamentos. E a minha oração agora é para que Deus possa capacitar. O Randall vai falar um pouquinho hoje também? Então tá bom. E que a gente possa abençoar a vida deles. Enquanto a gente ora para que Deus abençoe eles, eu queria que você também abrisse seu coração, falando assim: Deus, me permita preparar esse terreno aqui, para que possa receber da melhor forma possível. Então vamos orar? Deus, eu te louvo pela oportunidade que a gente tem nesse momento, Pai, de ser abençoado através da vida desse casal, que o Senhor esteja capacitando eles. Pai, tira tudo aquilo que é carnal e coloca o Teu Espírito para falar através da vida deles. Deus, prepara os nossos corações para receber essa palavra, que a gente possa se identificar com aquilo que for trazido aqui, para que a gente se conheça, para que a gente aperfeiçoe aquilo que nós temos. Como a gente cantou, Deus, que o nosso caráter se assemelhe ao Seu caráter. Nos ajuda, Deus, a nos conhecer mais, para que a gente possa Te amar da melhor forma, para que a gente possa se amar, para que a gente saiba conviver com aqueles que estão ao nosso redor e ser bênção na vida dessas pessoas. Pai, usa a vida da Ana Amália durante o período que ela estiver falando, capacita, Deus. Pai, fale o coração dela primeiramente, para que ela venha ministrar os nossos corações. Também te peço pela vida do Randall, Deus, que o Senhor também esteja capacitando ele, para que ele traga, Deus, a Tua palavra, o Teu amor também para as nossas vidas, Deus. Nós os abençoamos e nós estamos com o coração alegre, Deus, de poder recebê-los aqui novamente. Pai, que a Tua graça esteja com a gente e mantenha Teu Espírito conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar.
Boa noite. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste a mim e através de mim. Amém? Essa é a minha oração hoje. Eu queria que vocês repetissem comigo o versículo que ficou como eu deixei como deixa, né? Na ministração passada. Vamos lá? Primeiro Pedro. Isso, olha aí, vamos lá, mas você pode repetir, você não tem uma memória tão boa quanto a irmã, você pode repetir aí depois de mim, tá ok? 1 Pedro 2, 9. Eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, no sábado anterior, nós vimos sobre dois temperamentos. Quem é que vai lembrar? Ah, pelo menos isso vocês lembraram. Glória a Deus, né? Hoje nós vamos ver mais dois. O colérico e o fleumático, ok? Vocês viram uma revisão rápida de flash, que não existe um temperamento melhor que o outro, né? Nós vimos que todos os temperamentos têm suas qualidades, seus defeitos, nós vimos que Deus quer nos usar do jeito que somos, então cada temperamento tem um lugar específico na obra e cada temperamento tem um perfil que se adequa mais a determinada atividade, seja ela profissional ou ministerial. Nós vimos também que, embora esse assunto seja super vasto, como a gente só pode ter dois encontros, nós vamos fazer uma coisa bem resumida, bem sucinta, mas que já é o início, né, um ponto de partida para que a gente possa crescer no autoconhecimento. Eu comecei o nosso encontro passado dizendo que há duas perguntas que nos levam para mais perto de Deus. Quem é Deus e quem sou eu? Então, nós vamos continuar nessa investigação, nesse crescimento de entender um pouco mais sobre cada um de nós. Então, hoje, nós vamos começar pelo colérico. Pode botar aí, Rodrigo. Gente, o temperamento colérico é um temperamento extremamente voltado para a ação. Toda a vontade do colérico, ela promove ação. O temperamento colérico, diferentemente do sanguíneo e do melancólico, que foram os outros que a gente deu, né, os passados, o melancólico, ele é muito indeciso, nós vimos isso, né? Ele pensa, pensa, repensa, trepensa, quatripensa, até tomar uma decisão. O sanguíneo, ele se decide rápido, mas depois ele já está em outra vibe. O colérico, não. Com ele é pão, pão, queijo, queijo. 2 + 2 = 4. Ele é extremamente decidido. E quando ele decide algo, ele pratica isso, ele coloca em prática. Ele transforma isso em algo, em uma realização. O colérico, ele é voltado para a ação e ele é um temperamento que age, como dizia uma propaganda antigamente, que eu acho que vocês não vão lembrar porque não é da época de vocês, mas o colérico é gente que faz. Certo? E ele faz o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feita, ele toma a decisão por si, e se o outro demorar demais, meu amigo, ele toma por você também. Não tem problema para ele. Demorou, dormiu no ponto, ele já diz, pronto. Exemplo, o colérico vai com você no restaurante, imagine um colérico e um melancólico juntos, né? O colérico olha o menu, em 5 minutos ele já sabe o que ele quer, porque ele é super decidido, e o melancólico vai lá, todo o menu, todo o cardápio, vê todas as opções, vê os preços, comparar, pensar. Daí o colérico já está assim, né, agoniadíssimo, e diz, então, o mesmo para ela também. Ele não aguenta esperar muito. O colérico tem um temperamento que a gente poderia, que a maioria das pessoas rotulam como temperamento forte. São pessoas de gênio forte, porque é um temperamento muito voltado para ação, muito decidido, e que algumas vezes pode atropelar os outros. Às vezes ele não faz nem por querer, é porque ele é tão prático, tão voltado para ação, que ele já sai fazendo. Ele não quer, ele não é muito voltado para as subjetividades. O temperamento colérico é extremamente objetivo. Esse temperamento é muito alerta, muito cheio de energia, muito vivo. E ele é tão prático, que ele chega a ser utilitarista. Vocês já ouviram essa palavra? Ou seja, tudo para ele tem que ter uma utilidade. Tem que ter um porquê e um para quê. Ok? Tem que começar e tem que terminar. Ele tem que saber exatamente o que ele vai fazer. Ele não é daquelas pessoas que ficam olhando, olhando e pensando, não. Não, eu vou para lá, eu vou fazer assim, até assim, desse jeitinho e pronto. Ele pode ser muito intransigente, porque ele é tão decidido que ele às vezes é inflexível. Sabe aquela pessoa que quando bate o martelo, para você fazer ele mudar de ideia, dá um trabalho teimoso como a mula? Por quê? Porque na cabecinha dele, se ele tomou aquela decisão, é porque ele pensou, decidiu e agora é aquilo e pronto. Você tem que ter um argumento muito forte para convencer o colérico, muito sólido. Não vá discutindo o sexo dos anjos, abstrações. Não. É? Então, às vezes um colérico e um melancólico dá treta. Porque o melancólico está lá, né, cheio de abstrações. E o colérico, ó, já foi e já voltou. Sabe aquelas pessoas que você diz assim, quando eu vou com o milho, ele já foi com a pipoca. Na verdade, ele já fez a pipoca, já comeu a pipoca e está só rindo da sua cara. Você ainda está comprando milho. O colérico é desses. Ele tem planos muito ambiciosos, porque ele é muito voltado aos projetos, às atividades. Ele é um temperamento inquieto, ele gosta sempre de estar fazendo alguma coisa. Essa coisa de ficar muito de bobeira para ele, pensando na vida, não rola muito não. Certo? Então, ele é muito interessante, porque quando todo mundo já desanimou, ele está ali, firme e forte. Então, Todo mundo já achou que aquilo não ia dar certo. O melancólico, então, pessimista, ele nem começou porque já sabe que vai dar errado, né? Na cabeça dele já vai dar errado. O colérico, não. Não, vai dar certo. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer e acontecer. Vamos trabalhar para que dê certo, então a coisa vai rolar. Ele é cheio de atitude. Pode passar, Rodrigo. Além da atitude... Não, volta um pouquinho. E eu estou de novo endoidando o Rodrigo. Vamos lá. Eu fui falar com ele hoje. Ele é muito... Não, é isso. Atitude, mais um. Isso, obrigada. Ele é um temperamento muito corajoso. Por quê? Ele dá a cara a tapa. Simples assim. Ok? Então, ele diz, é assim, vamos fazer assim, isso é o melhor e pronto. E ele responde pelas escolhas que ele faz, de maneira geral. E mais, ele estimula os outros ao redor dele e leva a galera junto com ele, porque ele é tão forte e ele é tão carismático, na maioria das vezes, que ele faz, mesmo que você não acredite que vai dar certo, você olha para ele e diz, pô, esse cara tem pulso, vai dar certo. De alguma forma, ele vai fazer acontecer, porque ele está ali cheio de vontade. Ele não visualiza as dificuldades. Ele olha o objetivo. Se ele tem que alcançar aquele objetivo e ele sabe o que ele tem que fazer para isso, então é suficiente, ele não precisa de mais nada. E outra coisa, no desafio colérico não. Porque quanto mais você desafiar, mais ele faz. Então, quanto mais você disser, não vai dar certo, ele diz, aham, vamos ver. Quer apostar? Ele é desse. Quanto mais você desafia, mais ele está ali, firme e forte. Não, vai dar certo sim, porque... eu vou fazer dar certo. Muitas vezes, ele atropela os outros, porque ele não é dado às análises. A análise dele é muito superficial. Ele acha que a maioria das coisas ele vai conseguir na força do braço e às vezes vai sair assim no muque mesmo. Porque se ele estiver lá, então isso é o suficiente. Mas ao mesmo tempo, quando todo mundo já desanimou, ele continua forte, superando os obstáculos. Ele é ousado, ele é otimista. Só que, pode passar, Rodrigo, depois do corajoso, ele é explosivo. Nossa, o colérico é... Daí você... Não preciso explicar muito, né? Colérico, cólera, certo? Ele é muito explosivo, colérico. É um pavio curtíssimo. Se você vier falar muita besteira, ele já diz assim, cala a boca, ele é desse, ele é meu bruto, sabe? Porque, na verdade, o que ele quer é chegar nos finalmente. O colérico, muitas vezes, ele perde a paciência também. Ele é facilmente irritável. Porque você está pensando no porquê, ele já está pensando no como e já está projetando exatamente a metodologia daquilo que ele pretende executar. Ele é um executor, ele é um realizador. E ele tem energia por você e por ele. Então, ele não se preocupa tanto com você. Ele, muitas vezes, não se compadece. Ele não é aquela pessoa emocional. O chorar com os que choram, do sanguíneo, lembra que a gente falou? Funciona muito com ele, não. Ele vai olhar pra você e diz, tá chorando por quê? Vai ajudar em alguma coisa? Vai ajudar em nada. Tá chorando de besta que você é. Ele é desses, tá? O que é que você tem que fazer pra resolver o problema? Me diga aí qual é o problema que eu resolvo. Diga aí. Então, no lugar dele ficar lá com você, é isso mesmo. Então, como o sanguíneo faria, ou o melancólico, ele já quer resolver o seu problema. Diga-me o teu problema e eu te direi o que fazer, certo? Ele é um produtor, um planejador. Ele gosta muito de projetos, de desafios. Ele é um bom gestor na maioria das vezes. Ele é um pouco intransigente, às vezes ele é um pouco intragável. Mas ele sabe fazer e acontecer. Boa parte dos gestores ou dos líderes em empresas, dos chefes, dos cargos de chefia, são ocupados por coléricos. E outra coisa, eles não estão nem um pingo preocupados se eles são amados ou odiados. Para eles, tanto faz. O melancólico, se ele souber que ela é odiada, ele morre do coração. O sanguíneo também fica super preocupado, porque ele quer agradar. O colérico, tô nem aí. Eu faço o que tem que ser feito e ponto final e acabou. Tá achando ruim, pede para sair. Tá? A vida emocional dele, de maneira geral, é muito rasa. Porque o colérico não é muito dado a abstrações, não é muito dado às subjetividades. Não é mesmo. Então, esse negócio de psicologia, então, os coléricos que tem aqui, eu estou falando de temperamento, eles já devem estar agoniados. Alguns estão pensando, podia estar no lugar dela, faria muito melhor. Sabe nada. Porque eles se garantem de um jeito, mas de um jeito, que às vezes você pode até achar que é prepotência. Às vezes é, às vezes nem é. Às vezes ele manda bem pra caramba mesmo. Ele tem que ter muito cuidado para não atropelar os outros, para não passar por cima, para não achar, não minimizar o sofrimento, não desprezar, essa é a palavra melhor, o sofrimento dos outros. Ele pode ser impetuoso, pode tender muito à ira e pode ser vingativo. Mas é um vingativo diferente do melancólico, porque o melancólico guarda aquele rancor no coração e fica ali remoendo, remoendo, até que de repente aparece a oportunidade, ele vai lá e dá aquela leve massacradinha. O colérico não, é na hora. Ele vai ali, se você magoar ele, ele dá... É ação e reação. É rápido esse tempo do colérico, porque ele é um temperamento extrovertido. Está na janela de cima junto com o sanguíneo. Depois a gente vai voltar para o diagrama e a gente vai ver, ok? O colérico, de maneira geral, tem uma dificuldade enorme de pedir perdão. Ele até perdoa com facilidade, diferente do melancólico. O melancólico tem facilidade de pedir perdão, mas tem dificuldade de perdoar. O colérico tem dificuldade de aceitar o pedido de perdão, mas para pedir perdão para o colérico, para ele pedir perdão, meu amigo, ele tem que ter assim o sopro do Espírito Santo mesmo. Porque para ele dar o braço a torcer de que ele fez errado, é chão. É um temperamento extremamente forte, autossuficiente. Um colérico adulto se converter dá um trabalho. Ele dá um trabalho a Deus e aos irmãos, que é uma beleza. Porque para que ele precisa de Deus? Ele é bom para caramba. Ele faz e acontece. Ele é autossuficiente. Ele tem autonomia. Não precisa de Deus. Quem precisa de Deus é esses melancólicos aí que vivem chorando com angústias existenciais. O colérico não precisa de Deus. Ele, ó, se garante, se ama. Os coléricos são orgulhosos e muitas vezes eles têm dificuldade de manter os relacionamentos, porque eles são autossuficientes. Então o outro que está ao lado deles, ele só é valorizado se ele tiver utilidade. Então, principalmente um colérico com um caráter não tratado, ele é muito oportunista. Ou seja, ele é seu amigo se for interessante para ele. A partir do momento que não for interessante para ele a amizade de vocês, tchau. Não olha nem para trás. Acabou. Um colérico mais tratado vai ser mais utilitarista do que oportunista. Mas, de alguma forma, as amizades... Por exemplo, um sanguíneo faz amizade porque ele gosta de gente. Ele não consegue ficar sozinho, né? Ele morre do coração se ele ficar sozinho. O melancólico faz poucas amizades, mas são muito profundas. E o colérico, ele faz amizade de acordo com... eu tenho que vir no crochê todo sábado, vou arrumar um amigo. Aquela pessoa ali é um pouquinho mais agradável, até aqui. Colei, tamo junto. Próximo ano eu vou pro... Quando eu for grande, eu vou pro XP, né? Aí lá eu vejo se arranja outro amiguinho assim, mas de boa. Certo? O colérico, ele pode ser muito utilitarista e muito audacioso. Ele tem uma certa ousadia. Pode passar para mim, por favor, Rodrigo. Os coléricos, de maneira geral, são bons engenheiros, construtores, gestores, produtores e líderes. O colérico é muito líder. A liderança dele é meio autocrática, mas ele é líder. Veja, gente, que cada temperamento pode exercer liderança, só que são lideranças com perfis diferentes, ok? O melancólico, ele dá tem um pouquinho mais de trabalho para ser líder, mas quando ele se propõe a ser líder, ele faz isso muito bem. O sanguíneo é líder, assim, por natureza, mas é um líder mais para motivar do que para levar o pessoal. E o colérico é aquele líder que meio que empurra, não vou dizer nem que ele atrai, ele empurra o povo para frente. Mas pode ser uma liderança um pouquinho intransigente, tá? O colérico é, então, iracundo, ou seja, meio fechado. O sanguíneo é aquele cara camarada, tá sempre sorrindo. O melancólico é mais assim, mas geralmente passa uma docilidade. O colérico não, ele é cara fechado, amarrado mesmo. Sabe aquele cara assim super fechadão, aquele biotipo mais quadrado, e as meninas também. As meninas coléricas são mais na delas, não gostam muito de brincadeirinha. Né? Elas brincam quando elas querem, mas elas precisam estar no controle da situação. São sarcásticos, e os coléricos com sarcasmo, então, são fantásticos. São os sarcásticos mais legais que você vai conhecer, tá? São impacientes, prepotentes, intolerantes. Gente, o colérico pode ser muito intolerante. Porque o bora, 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 bora dele é muito pior do que o melancólico ou o sanguíneo. Vaidoso, autossuficiente, insensível e aí eu mudaria o astucioso ou ousado, vamos dizer assim, né? Ele é enérgico, resoluto, ou seja, ele gosta de resolver problemas e ele resolve com facilidade os problemas que aparecem para ele. Independente, otimista, prático, eficiente, decidido, líder e audacioso. Vou dar um exemplo de colérico. Esses dias eu estava no consultório e eu atendi um garotinho, ele tinha 7 anos, um pingo de gente assim. Daí eu vi que ele foi pegar água e o bebedouro da clínica fica assim numa mesa tipo como essa, um pouco alta, né? Ele pegou o copo e eu perguntei, você quer ajuda? Porque era um pouco alto. Ele olhou para mim e fez, não, que eu não sou aleijado. Assim, e assim, ele não queria ser grosseiro comigo. Ele não queria. Ele simplesmente queria me transmitir uma verdade que eu não estava vendo, que era clara. Né? E eu... Por que eu não estava vendo uma coisa tão óbvia? Que ele não era aleijado. Ok? Clássico, colérico. Então, e foi engraçado que a mãe falou, filho, tudo bem, tá tudo bem, tudo sob controle. E eu pensei, ah, coléricozinho. Ah, se eu te pego. Simples. É assim. Então, o colérico muitas vezes é taxado como bruto. E às vezes ele é, mas não é nem por mal. É porque ele é tão objetivo, mas tão objetivo... que ele só abre a boca quando ele tem certeza. Sabe? Tolerância zero colérico. O próximo temperamento... bota para mim o PowerPoint, por favor, Rodrigo. O temperamento colérico... Isso. Se você tem esse temperamento, Deus quer te usar. Amém? Use toda a sua audácia... coragem e eficiência, como Paulo. Gente, Paulo é o colérico da Bíblia. Estão ligados, né? Muita gente já falou assim, já fez assim, tô ligada. Claro, imagine, Deus teve que literalmente derrubar o cara do cavalo, cegar ele, para ele poder ver, extremamente prático, enérgico, resoluto, mas o Espírito Santo tratou tanto a vida dele. E ele foi extremamente usado para o reino de Deus. Amém? Existe uma diferença muito grande entre um sanguíneo tratado e não tratado, um melancólico tratado e não tratado, um colérico tratado e não tratado. Pode voltar, Rodrigo, para isso. Para falar em qualquer tempo e em qualquer lugar, para motivar os irmãos a trabalhar, enfrentando os obstáculos da obra. Então, é muito necessário o colérico, porque Paulo foi um dos homens de Deus que mais trabalhou, vocês concordam comigo? Cara, o cara era uma máquina, ele não se cansava, aprendia a viver contente em toda e qualquer situação, é na pobreza, é na riqueza, é no mar, aprendia a sofrer açoite, a apanhar, a passar fome, não importa, ficar em prisão, ficar livre. Um colérico nas mãos do Senhor tem um grande potencial, mas precisa trabalhar muito na questão da autossuficiência. Precisa ter um coração rendido, arrependido. Realmente. Amém? Temos coléricos aqui? Tem, eu estou vendo daqui, está escrito, eu sou colérico. Ó, estou de olho. Temos, né? Certo. O último temperamento que nós vamos ver hoje é o temperamento fleumático. Volta no prece para mim, Rodrigo. O fleumático é isso. Ó, a carinha dele. Gente, o fleumático é muito gente boa. Sabe aquela pessoa, gente boa? A gente diz no Nordeste assim, fulano não é carne nem é peixe. Vocês já escutaram esse ditado? Nem fede, nem cheira. Aquela pessoa neutra. Neutralidade é a marca registrada do fleumático. Ele é sereno, ele é uniforme, ele tem a calma que o sanguíneo não tem, ele tem a parcimônia que o colérico não tem, ele não é facilmente magoado como o melancólico, ele é um temperamento calmo, sossegado, e é aquela pessoa que todo mundo gosta. Por quê? O sanguíneo, geralmente, eventualmente é aquele que todo mundo gosta, mas às vezes ele enche um pouco o saco porque ele é muito intenso, né? A intensidade do sanguíneo às vezes é demais, então ele enche o saco. O melancólico, você tem que conhecer ele bem para poder amá-lo. Não é aquela pessoa que você gosta muito de cara, não. Geralmente você é atraído pela docilidade, mas aí você precisa conhecer realmente. Aí quando você conhece, você ama. O colérico é difícil de engolir, mas também quando você, né, tem uma amizade mais profunda, você acaba entendendo e acaba também sendo beneficiado por esse jeitão do colérico. O fleumático é aquela pessoa que meio que de cara você gosta. Ok? Às vezes ele irrita bastante, eu vou explicar porquê, mas de cara você gosta dele. Porque ele é paz e amor. Sossegado, o mundo tá caindo, ele tá ali, ó. Tranquilo, entendeu? Pode ficar, pode cair o mundo, eu tô aqui de boa, tranquilo. Não crio caso com ninguém. Se tiver pressão e tensão, tô fora. Dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Mas eu dou um boi para não entrar. O fleumático é muito diplomático. Ele é muito conservador. É aquela pessoa que você, com pouco tempo que você conhece, você já confia nele, porque ele passa assim, uma certa confiança para você, sabe? Porque ele é muito, muito tranquilão, muito ali correto com as coisas dele. Geralmente ele tem um conservadorismo que tende para o zelo, para precisão, ok? Ele é mais, ele tende ao equilíbrio. Então ele geralmente reúne a abstração do melancólico, capacidade de abstrair do melancólico, mas sempre com muita objetividade. Ele consegue no meio da subjetividade reunir certa objetividade. Certo? Pode passar, Rodrigo. Então, esses sossegados aí, que são os fleumáticos, eles não são pessoas que explodem nem com raiva, nem também com muita emoção. Então, sabe aqueles memes que dizem assim, fulano com raiva, fulano triste, fulano alegre, fulano... Sabe aquele meme? É o fleumático. Ele meio que está sempre com aquela mesma cara, não importa a circunstância. Por quê? Porque ele está ali na dele. Ele não é muito dado ao que está ao redor dele. Ele só vai passo a passo entrando naquilo que ele quer, naquilo que é interessante para ele. Em geral, ele tem uma ótima memória, ou não, mas ele se liga a coisas que geralmente os outros temperamentos ignoram. Ele não gosta muito de futilidade. ele se aborrece muitas vezes com o sanguíneo, mas ao mesmo tempo ele precisa do sanguíneo, porque sem o sanguíneo a vida dele não tem graça. Sabe aquela pessoa morta nas calças? Já ouviram essa expressão? Gente, não, eu vou dar uma aula aqui de ditados, ditados populares. É aquela pessoa assim, songamonga, já ouviram essa expressão? Ah, já ouviram, né? Ah, sim, é aquela coisa, entendeu? Então o sanguíneo está ali, por exemplo, louvor. O sanguíneo está ali quase, ó, Senhor, tal, quase se jogando no chão e o flamengo está lá. No máximo, a mãozinha aqui, ó, controladamente, mãozinha para cima, só muita unção. Para botar a mão lá em cima, o Espírito Santo tem que descer e fazer uma obra gloriosa na igreja. Que aí ele levanta um pouquinho a mão, senão é só aqui, até aqui, suficiente. Para que ficar, né, como sanguíneo? Então, o fleumático tem uma dificuldadezinha com o sanguíneo, mas ao mesmo tempo, ele é atraído por sanguíneos. Pode ver que fleumáticos e sanguíneos geralmente se dão muito bem, assim como coléricos e melancólicos, mas nós vamos chegar lá. O fleumático tem muito uma postura de espectador. Então, por exemplo, se tem duas pessoas brigando, o fleumático está assim. Estou assistindo de camarote. Pode se matar, tu nem aí. Ele é assim, ele é desses que assiste de camarote. Ele não vai se meter, ele não vai... O sanguíneo vai tentar apartar, o melancólico vai estar chorando ou sentindo muito por aquela situação. O colérico vai entrar na briga com dois palitos e o fleumático vai estar só ali. É, massa, viu? Gostei. O fleumático é simpático, tem bom coração, mas é aquela pessoa difícil de conhecer. Sabe aquela pessoa que você conversa, você já contou a sua vida todinha pra ele, e aí quando você se dá conta, você pensa, poxa, eu converso só com fulano e não sei nada da vida dele, ó. Ele não se dá muito a conhecer, ele só vai mostrando, ele tem controle sobre isso. Ele vai mostrando se ele confiar em você, se ele sentir segurança, se ele sentir que tá num terreno neutro, daí ele vai se dando a conhecer. Não gosto de confusão. Deseja o menos possível preocupação na vida dele. Então ele não arranja sarna para se coçar. O sanguíneo é o que ele mais faz na vida. É arranjar sarna para se coçar. O fleumático não. O fleumático ele pensa muito bem antes de escolher onde ele vai entrar. Pode passar, Rodrigo. O fleumático, ele tem uma outra característica. Ele é um bom conselheiro. Por que ele é bom conselheiro? Porque ele consegue ouvir com paciência as conversas, consegue ouvir os dois lados da situação, as duas moedas, certo? E pensar num parecer lógico e óbvio para aquela situação. Então, o sanguíneo, ele só é bom conselheiro se ele tiver muito treinamento. Porque quando você fala, ele já está ali. Não, está errado mesmo. Então, ele nem ouviu a história toda. Você começou, ele já está dando o veredito dele. O colérico também. O melancólico, ele é um bom conselheiro também, mas ele, como ele é muito sentimental, ele às vezes se perde na emoção, na afetividade. E o fleumático, não. Ele mantém o foco. Ele mantém a coisa racional. Então, geralmente, as pessoas falam muito, abrem muito a vida para o fleumático, porque tem essa segurança de que ele vai ser comedido, que ele vai ser sensato, ok? Antes de dar o veredito. O fleumático, tem aí? O fleumático é uma pessoa, deixa eu dizer assim, devagar, quase parando. É um ser assim, super vagaroso, sabe? Ele vai devagar, é sossegado demais, olha aí, é demais. Ele vai devagar, quase parando, está sempre muito calmo. Então, o mundo está pegando fogo e ele está lá, se arrumando, né? O fleumático, geralmente, gente, é aquele que passa muito tempo no banheiro. Porque, assim, por exemplo... Eu vou dar esse exemplo. O fleumático, gente, na hora do número 2, é uma coisa assim, é uma obra de arte esse momento para ele. É um momento sagrado. É um momento, assim, de muita reflexão sobre a vida. Então, meu Deus, ele fica assim, pode ficar muitos minutos no banheiro. Porque ele é tranquilo, entendeu? Então, para que a pressa? Ele lê um jornal, lê um gibi, lê um... Não tem, tranquilo. Ok? Os sanguíneos e os coléricos geralmente fazem o número 2 quase tão rápidos quanto o número 1, a não ser que tenha um problema de constipação. Ok? O fleumático, como ele é muito sossegado, ele tem um grande defeito. Ele tem dificuldade de sair da sua zona de conforto. Ele estipula uma zona de conforto e acabou. Para ele sair dessa zona de conforto, dá um trabalho imenso. Então, diz, não tem para que não. Eu tinha um colega na faculdade, muito querido, meu amigo até hoje, muitos anos, que ele é mega ultra power fleumático. E a gente ia fazer um trabalho, né? Eu bem sanguínea. Então, a gente vai fazer um trabalho, a gente vai arrebentar. Vamos ser os melhores da sala. Vamos tirar 10, não, vamos tirar 11. Aí ele dizia, pra que isso? A média não é 7. Vamos fazer um trabalho para tirar 7. E se a gente precisar de 6, a gente faz um trabalho para tirar 6. Eu dizia, não. E era, gente, era, as brigas entre nós eram homéricas. Porque eu queria fazer um trabalho para tirar 11, mesmo precisando, sei lá, de qualquer nota, de 3, de 4, de 5. E ele queria fazer um trabalho apenas, ou seja, apenas aquilo que é necessário. Nem mais, nem menos. O fleumático, de preferência, ele faz o mínimo mesmo necessário, porque ele tem dificuldade de sair dessa zona de conforto. O fleumático, então, dizer assim, deixa comigo que eu vou, deixa comigo que eu faço. Agora, quando ele se propõe a fazer, que demora um pouco... Aí ele faz direitinho. Mas até lá, meu amigo. Então ele é daqueles que diz assim, por exemplo, o pastor Rômulo chega aqui, quem pode próxima semana, sei lá, fazer, cantar um louvor? Aí os sanguíneos, é uma briga, né, de sanguíneos. Os coléricos também, o melancólico vai pensar assim, pastor, eu prefiro tocar mais atrás, de preferência bateria ali mais escondidinho. Falando nisso, cadê o baterista? Boy, tu toca muito, viu? Valeu. E é simples, ele quer ficar ali na dele. Ele, pastor Rômulo pode pedir 100 coisas, ele espera quando ninguém... Ele espera todo mundo se manifestar. Se ninguém realmente se manifestar, ele sentir muito assim o toque de Deus, aí ele vai lá e diz, tá bom, eu faço. Ele vai fazer direitinho, mas ele precisa ser a última opção dele. Não ter realmente mais possibilidade. E aí ele vai. Ele costuma ser um pouco indiferente. Ele é indiferente porque ele é um pouco frio mesmo. Ele é calculista em muitas situações. Então, ele não é bruto como colérico de dizer, tá chorando por quê? Mas ele não vai dar muita asa a você, não. Tá, ele vai dizer, rapaz, para de chorar, para que isso? Vamos aqui fazer outro negócio, vamos aqui, ok? Vai tentar te distrair, te mudar de foco, mas ele não vai dar tanta importância, porque ele é muito espectador. E isso, às vezes, ajuda ele a ser um pouco indiferente. Ele pode ser muito teimoso e egoísta, porque ele é muito Mateus, primeiros meus, sabe? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto lugar, se você for muito meu amigo, aí vai ser você. Então, ele tende um pouco ao egoísmo, ao olhar muito para ele, para o bem-estar dele, para o conforto dele. Se tiver bom para ele, beleza. Se tiver para você, se vire. Não importa muito. O fleumático, ele é, ó, dá tchau assim. Pão duro pra caramba. Porque como ele é muito calculista, então, na maioria das vezes, ele tem uma dificuldade muito grande de dar. O sanguíneo, ele dá até as cuecas dele, se você pedir. Pega, pega. Ele dá. O fleumático, não. Para você arrancar uma coisa dele, meu amigo, se você conseguir uma coisa de um fleumático, é porque tu é amigo mesmo, viu? Pode acreditar. Porque ele não é de ficar distribuindo sorrisinhos e presentinhos e coisas para ninguém, não. Ele, muitas vezes, é indeciso. Ele é muito racional. Mas ele não é tão resoluto como o colérico. Ele tende um pouco à indecisão, porque ele quer que tudo tenha seja muito harmonioso. Tudo dê muito certo. Que as coisas sigam um fluxo dentro da zona de conforto dele. Então, muitas vezes, ele pode ser um pouco indeciso. O temperamento fleumático tem uma característica, gente. A maioria dos fleumáticos, É muito engraçado. Eles chegam para mim e dizem: olha, eu não sei o que eu sou, não. Eu sou um pouquinho de cada. Eu digo: então você é fleumático. Tá ligado? Ele é desses. Se você se sente um pouquinho de cada, não sabe bem qual é o seu, então provavelmente você é um fleumático. Muito provavelmente. Ou você não se conhece nada. Existe sempre essa possibilidade, muito pouco. Ou você é um mega de um fleumático. O fleumático foge dos problemas. É muito difícil de convencer, ele é muito sarcástico e provocador. Então ele é daqueles assim, por exemplo, o fleumático não tende a ser engraçadinho, mas às vezes ele é muito engraçado porque ele tem umas tiradas. Então você fala, 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 tá todo mundo ali fazendo graça e ele calado. Aí do nada ele sai com um assim, aí todo mundo kkkk, porque sabe aquela coisa assim, colocada no lugar certo, na hora certa? E de preferência vem com um sarcasmo assim... Bem, ele tem um humor bem diferente, o fleumático. Ele não tem o humor do sanguíneo e do colérico, nem tem o mau humor do melancólico, certo? Ele geralmente tem aquele humor mais voltado realmente para aquela sacada ou o sarcasmo. Pode ser muito materialista. Vocês têm alguma noção de quem é o fleumático da Bíblia? Já vimos que Paulo é o quê? O colérico. Pedro é o? E Moisés é o? E o fleumático, tem sugestões? Tem que ser, justamente o fleumático ninguém tem sugestão. Estão ligados, né? Já diz um pouco do temperamento. Abraão, minha gente. Abraão, fleumático pra caramba. O que é que Deus começa fazendo na vida de Abraão? Saia da sua terra, da sua parentela. Pronto, quebrou o homem, já daí. Começou tirando ele logo da zona de conforto. Primeira coisa que fez. O fleumático, ele pode ser muito... Vamos dizer assim, pouco corajoso. Porque como ele quer que tudo fique bem, às vezes ele não tem muita ousadia. Então, não sei se vocês lembram do episódio que Abraão diz assim a Sara: Sara, tu disse que tu é minha irmã, viu? Porque você é muito bonita, pode ser que queiram te pegar aí, aí vai sobrar pra mim. Porque eu sou teu marido, eu sou um empecilho, ou seja, vão me matar pra ficar contigo. Então, tu disse que tu é minha irmã, olha só. Olha só a cabeça do cara. Ou seja, vamos pelo caminho mais fácil. Vamos pegar um atalho, vamos ficar na zona de conforto, vamos fingir que nada está acontecendo. Daí o rei Abimeleque diz: tá bom, ela é sua irmã, beleza, então vou levar ela para o palácio. E o que que Abraão diz? Tá bom. Hello? Desses? Fleumático. Eu não quero confusão para o meu lado. Coitada de Sara, né? Não quero confusão, ainda bem que ela foi salva pelo gongo. Salva por Deus, né? Mas você entende mais ou menos? Mostra para mim o diagrama, por favor, do fleumático, Rodrigo. É, o pão duro, isso. Passa de novo. Tipo patinhas, né? Só mais um, que a gente vai ver o diagramazinho dele. Isso. Os fleumáticos geralmente são bons diplomatas, administradores, professores, técnicos. De maneira geral, eles fazem muito bem o trabalho burocrático, se eles gostarem. Mas é porque eles têm essa meticulosidade, tá? Ele consegue manter esse nível de meticulosidade. Então, são calmos, tranquilos, cumpridor. O fleumático é um pouco assim, se ele disser que... Ele demora a dizer que vai fazer, mas se ele disser que vai, você pode ficar tranquilo que ele faz mesmo, certo? Eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Esse bem-humorado não é que ele faça, seja engraçadinho, não. É que ele é de bem com a vida mesmo. Calculista, temeroso, não é muito corajoso, indeciso, contemplativo, isso aqui é no sentido, não é no sentido bom de contemplar, né? Mas é no sentido de pode cair o mundo, eu estou aqui na minha, se comigo tudo estiver bem, não tem problema com os outros, desconfiado, pretensioso, mais introvertido, de todos os temperamentos é o mais introvertido, tá? O fleumático, mais voltado para dentro. E um pouco desmotivado. Gente, para você motivar um fleumático, dá muito trabalho. Tu tem que ter um argumento, ou você tem que ter um carisma muito grande. porque você tem que quase empurrar ele. Agora, o fleumático é assim. Por exemplo, ele demora a passar a primeira, mas depois que ele passa, daí ele vai. Mas para ele passar a primeira, para ele quebrar a inércia, é difícil. A maioria dos fleumáticos, eles não são muito afeitos aos esportes, não. São pouco afeitos aos esportes, porque ele gosta ali de zoninha de conforto, entendeu? Pra quê? Pra que ficar correndo, se esforçando, suando? Pra que suar? Eu tenho um jovem lá da igreja, lá em Natal, que ele é muito, muito, muito fleumático. Daí, quando a gente propunha atividade, vamos fazer uma gincana, não sei o quê. Ele dizia, e pra que isso? Vamos suar nesse sol. Tudo ele era isso. Ele não queria fazer nada. E tu quer fazer o quê? Vamos ficar aqui, ó, no ar-condicionado. Ele só queria ficar no ar-condicionado. Essa era a vida que ele pediu a Deus e pronto, acabou. Bota para mim o PowerPoint, por favor, Rodrigo. Gente, a palavra temperamento vem do latim, que significa equilíbrio. Interessante, né? Equilíbrio. Daí onde vem a palavra temperamento. Se você é fleumático, Deus quer te usar como você é. Use sua estabilidade e calma para estabelecer a paz na igreja, trabalhando em favor da unidade, corrigindo os erros, exortando e aconselhando pessoas. O fleumático faz isso muito bem. Ele só tem que dar o primeiro passo, realmente, de sair da sua zona de conforto, porque nisso ele tem muita dificuldade. Mas se ele der esse primeiro passo, daí ele vai direitinho. O fleumático, ele precisa amar as pessoas para fazer algo por elas. E esse é um amor que Deus realmente tem que colocar no coração dos servos dele, que são fleumáticos. Mas a partir do momento que ele compra aquela briga, ele vai adiante, assim como Abraão, que foi o pai de uma nação inteira. Ele é muito leal. A Bíblia diz que Abraão foi considerado o quê? Amigo de Deus. Lealdade, fidelidade. Ele diz, Deus, estou contigo e não abro. É para matar o menino? Então vamos lá. Deus proverá Isaac. Lembram? Subindo no Monte Moriá lá com Isaac? Deus proverá. Vamos ver. Estou aqui, estou tranquilo, estou sereno. Gente, ele estava sereno diante de uma pressão gigantesca. Deus tinha pedido que ele sacrificasse o seu único filho. O filho da promessa, na verdade, né? Não era o seu único filho. Mas o filho da promessa. E ele estava ali de boa, disse, não, é o seguinte, Deus me disse isso. Se ele me disse isso, é porque assim vai ser. Ele não perdeu tempo se desesperando, chorando, clamando. Calmo, sereno e tranquilo. Subiu no monte e disse, meu filho, é o seguinte, eu não sei o que Deus vai fazer não, mas alguma coisa ele vai fazer. Se for necessário até ressuscitar, ele vai. Tamo junto, tamo de boa, vamos lá. Confiança absoluta. Lealdade, fidelidade, parceria. O fleumático é muito parceiro. Ele precisa de uns empurrãozinhos, mas quando ele decide ser parceiro, ele realmente faz isso muito bem. O fleumático podem ser bons diplomatas, conselheiros, administradores, e pode ser uma bênção na vida da igreja, e pode ser um excelente profissional e ter uma carga muito maravilhosa para o ministério. Como profissional, ele só tem que ter muito cuidado para não ficar demais na sua zona de conforto. Ele tem que estar sempre revendo sua zona de conforto. Porque ele geralmente é daquelas pessoas que trabalham 50 anos na mesma empresa e fazem 50 anos a mesma coisa e tranquilo, tá de boa, não tem problema nenhum nisso. E realmente, não necessariamente é um problema nisso, mas ele quiser galgar outras coisas, ele precisa deixar que Deus trabalhe e precisa ficar de olho nessa característica específica do seu temperamento. Então, um colérico contando como foi o retiro. Lembra que a gente fez isso da vez passada? Então vamos lá. Um colérico contando como foi o retiro. O retiro foi bom. Fizemos muitas coisas. Tiveram muitas atividades. Assim, tá? Eu fiz uma listinha de sugestões para deixar para eles. Ok? Coisas para eles melhorarem ainda mais no próximo ano. Pretendo ir para o próximo com certeza, mas serei parte da equipe. farei parte da organização porque tenho assim, sei que serei grande valia para essa equipe de organização. Próximo ano a gente vai fazer um evento maior. 100 pessoas não, quero 1.000 aqui, 1.000 pessoas nesse salão. Esse é o colérico. O fleumático contando como foi o retiro, ok? Retiro foi normal. Normal, foi agradável. Tinha um povo lá muito bagunceiro, né? Mas foi proveitoso. Eu senti uma falta do meu travesseiro, esqueci de levar. Eu acho que foi caro, R$50. Foi caro, porque assim, eu comi pouco, então tem que ser proporcional ao que a gente come, entendeu? Retiro. As palavras foram boas, mas se tivesse mais versículo bíblico, teria sido melhor. Percebem a diferença? Sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Quantos sanguíneos temos aqui? Pode levantar a mãozinha. Isso. Boa. Coléricos, quantos? Boa. Melancólicos. Fleumáticos. Os fleumáticos ainda não processaram. Amanhã eles vão entender que eles são fleumáticos. Amanhã, hoje não. Hoje ainda não digeriu. Demora um pouquinho para digerir. Coisa importante, gente. Lembrete. Você pode ter mais de um temperamento. Lembra que nós falamos sobre isso? Você sempre tem um temperamento que predomina. Mas você pode ter uma combinação. Ou seja, você pode ser sancol, sanguíneo e colérico. Você pode ser flemel, fleumático, melancólico. Você pode ser colflé, colérico, fleumático. Ok? O primeiro temperamento é o seu temperamento de base, é o seu temperamento que predomina. Mas você pode ter essa combinação. Mostra para mim o diagrama, por favor, Rodrigo. Gente, não, o do PowerPoint, aquele do PowerPoint. Isso, boa. Ou seja, quatro temperamentos. Janela de cima, sanguíneo e colérico. Temperamentos extrovertidos, voltado para fora. Embaixo, melancólico e fleumático. Temperamentos introvertidos, voltados para dentro. Falando de combinações de temperamentos. Quando você tem dois temperamentos da janela de cima ou dois temperamentos da janela de baixo, geralmente é um pouquinho mais complicado, porque se você é se você é um sanguíneo colérico, ou seja, você não é extrovertido, você é mega extrovertido. Se você é um fleumático melancólico, você não é introvertido, você é ultra mega power introvertido. Ok? Se você tiver um temperamento janelinha de cima com janelinha de baixo, ou seja, colérico melancólico ou colérico fleumático, ou sanguíneo fleumático ou sanguíneo melancólico, tem uma equilibrada maior. Também depende da proporção, né? Se você for, se você assim, ah, porque eu sou 80 colérico e 20, não tem, né? Dá um pouco, dá uma pitadinha, mas não é tanto. Se você for ali uns 60, 40, mais ou menos, você consegue um equilíbrio assim um pouquinho maior. OK? Tenho que me entregar, né? Eu sou uma sanguínea melancólica. Meu marido lindo, maravilhoso, é um fleumático colérico, ó. Ou melhor, fleumático colérico que vocês poderiam ver. É maravilhoso. Às vezes eu faço bora com ele, mas a gente se entende. Combinações. Aí você diz assim, a partir de hoje, antes de eu escolher o gatinho, eu tenho que ver o temperamento dele, que eu não sou besta. Então, geralmente, fica a dica, hashtag, fica a dica. Gente, o amor é uma coisa muito intensa e muito complexa, tá? Mas de maneira geral, lembre que toda generalização é perigosa, mas eu preciso generalizar porque eu não posso tratar as singularidades aqui. De maneira geral, os sanguíneos e os fleumáticos se atraem pra caramba. E os coléricos melancólicos se atraem também, ou vice-versa, né? Se atraem pra caramba, tá? Geralmente, tem gente aqui rindo bastante, bem intenso, né? Entendendo o que eu tô falando. Ok? Então, geralmente se dá assim. Eu sei, gente, que a maioria de vocês são filhos. Poucos de vocês são pais. Ou nenhum de vocês são pais. A maioria são filhos. E, gente, entender o temperamento ajuda muito você a sobreviver no seu seio familiar. Um exemplo. Você é um colérico e tem uma mãe melancólica. Vai dar treta. Ponto. Você é um sanguíneo, tem um pai fleumático. Ok? Mas, ao mesmo tempo, como é precioso entender que somos todos diferentes. E não existe nenhum temperamento é melhor que o outro. É a multiforme graça e sabedoria de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma paciente, uma jovem já de 28 anos, e ela estava me contando como ela entrou em relacionamentos amorosos por pura carência, e como ela era carente. E a gente começou a conversar um pouco de onde vinha esse sentimento de carência profunda. E ela disse, sabe o que é? Eu nunca me senti aceita. E ela não sabia sobre os temperamentos, enfim, a gente conversou um pouco sobre isso. Mas olha a situação. Ela tinha uma mãe extremamente fleumática e ela era extremamente sanguínea. E o pai dela era um sanguíneo, então ela e o pai se davam super bem. Apesar que o povo diz que dois bicudos não se beijam, né? Então, às vezes, você tem mais facilidade com alguém que tem um temperamento diferente do seu do que o que tem com. Mas, nesse caso, ela estava muito bem com o pai dela. E a avó dela, a avó materna, não queria de jeito nenhum casamento da filha, né, com o pai dessa moça. E ela criticava muito o pai. E como ela parecia muito com o pai, a carapuça servia para ela também. E ela era muito criticada pela avó, mas muito, hashtag muito, e pela mãe. Não fiz nada, juro. Só bati aqui, nem bati na mesa. Até eu tive susto. Tá vendo? Olha aí. 3 minutos, 1 segundo. Chorei agora. Ó, ela tinha uma dificuldade enorme, porque as características do temperamento dela eram sempre subestimadas. Dizia, ah, porque você é muito intensa, ah, porque você fala demais. E ela era extremamente criticada pela mãe e pela avó. E a gente começou a conversar, ela é uma paciente recente, assim, faz só pouco tempo que a gente está caminhando juntas. E ela, eu falei um pouco para ela sobre o temperamento, dei umas lições de casa lá para ela. E ela mostrou a mãe. E ela pediu para a mãe ver, eu tenho algumas coisas na internet sobre isso, enfim, o workshop que eu dei em outros lugares. E a mãe assistiu o estudo dos temperamentos e ela disse, na sessão seguinte, ela veio me dizer, a minha mãe assistiu e ela veio me pedir perdão. Que lindo, né? Não é tão simples entender o outro quando ela é diferente de mim. E muitas incompreensões são lançadas no meio da família por uma falta de entendimento sobre o temperamento. Eu acompanhei uma outra moça, que ela tinha muita dificuldade com a sua feminilidade. Porque a mãe dela tinha um temperamento muito diferente do dela. E ela se identificava muito com o pai. E ela achava que isso tinha a ver com o masculino e o feminino, e não tinha nada a ver. Que uma mulher tinha que ser assim, 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 um estereótipo muito fechado sobre isso. Que tinha a ver com temperamento, simplesmente. Muitos casos eu recebo constantemente no consultório que estão ligados às questões dos temperamentos. Então, um temperamento às vezes tem dificuldade de entender o outro, ou de achar que o outro temperamento é bom. Dê um jeito aqui, amor, chega. Você vai ligar não esse troço. Ah, consegui. Não, peraí. Sim. Sim, obrigada. Péssima em tecnologia. Meu marido fleumático me salva muito. Então, isso acontece muito. Isso no seio conjugal acontece muito. Mas vocês que são filhos precisam entender um pouco esse funcionamento. Irmãos, às vezes isso acontece muito. Então, é aquela coisa, se vocês têm o mesmo temperamento, podem se chocar. Se tem um temperamento muito diferente, pode se estranhar. Você diz, bem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Mas quanto mais você entende sobre isso, mais e melhor você consegue se relacionar com as pessoas que estão ao seu redor. e mais você também consegue ser produtivo nas coisas que você faz. Se você pensar um pouquinho sobre você mesmo, você vai perceber que, assim como eu, a gente se preocupa muito com a nossa imagem, né, gente? Mesmo quem disse que não. Tem aquela galera que diz, não me preocupo não, eu uso o que eu quero, eu pinto o cabelo de roxo, eu não tô nem aí, eu sou daqueles que chega chegando, eu gosto mesmo de chocar, de causar, eu não me preocupo. Mentira, se preocupa, todo mundo se preocupa. Ponto. Isso é do ser humano. Mas a gente se preocupa muito com a nossa imagem, a gente tem muita dificuldade de confessar os nossos pecados, sou só eu? A gente tem muito medo de perder nossa posição. A gente tem medo que as pessoas saibam quem a gente é. E pior, às vezes a gente não conta nem pra gente mesmo. A gente tem dificuldade de se olhar no espelho, de ver o pecado em nós, de aplicar a Bíblia pra gente. A gente tá no culto e diz, fulano tivesse aqui, ó, pra ele a palavra. Olha que purinha pra ele. Pena que não veio, vou mandar ele assistir. Agora, quando é na hora de fazer assim, eita... E dizer assim, eita lapada, levei na cara agora, com força. A gente não diz. A gente racionaliza, a gente procrastina, a gente negligencia. A gente dá muita desculpa. E às vezes a gente não dá nome para o nosso pecado. Ai, queria tanto aquele cabelo, meu Deus. Maravilhoso aquele cabelo, muito lindo. Acho que eu vou perguntar o que ela usa para ter aquele cabelo, lá, 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 lá. Não estou falando de admiração em relação a algo, não. Mas muitas vezes isso se transforma em inveja. E a gente diz, não, que é invejinha branca, uma mentirinha branca. Não tem cor para isso, não, gente. É pecado. A gente enfeita que é uma beleza. Não, não é isso. Não é que eu esteja, tá com inveja sim. Enquanto você não reconhecer que tá com inveja, você não vai poder superar. Então, nos temperamentos, é preciso que você olhe e diga, eu sou orgulhoso sim, eu sou um colérico mega orgulhoso, autossuficiente. Eu sou um fleumático, às vezes, preguiçoso, eu tenho dificuldade de sair da minha zona de conforto. Ah, eu sou um sanguíneo muito intenso, eu tenho dificuldade de ter o domínio próprio, de me autorregular. Ah, eu sou um melancólico muito sentimental, muito cri-cri. As pessoas têm que pisar em ovos para falar comigo, sim. Porque tudo eu levo para o lado pessoal. Tudo eu me ofendo. E sabe? Quanto mais a gente se preocupa com a nossa própria imagem, mais a gente perde de ser transformado. Sabe qual é a grande sacada do temperamento? É que quanto mais eu me aceito, mais Deus pode me transformar. Muito louco isso, né? É um paradoxo. Porque no mundo as pessoas dizem assim, não, você é como você é, se aceite, se ame, aquela coisa bonita, eu posso, eu vou, yes we can. Né? Mas, quanto mais você aceita o que você é, com suas qualidades e os seus defeitos, mais Deus pode fazer uma obra tremenda na sua vida. Freud dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, só existe dois tipos de homem, o angustiado e o alienado. Pasmem. Fato. O alienado é aquele que não está nem aí, está no mundo da lua, não olha para si, porque ele não quer sofrer, não quer se angustiar. A felicidade é muito hiperestimada nos dias de hoje. Às vezes a gente tem que fazer um pouco uma apologia à angústia, porque faltam pessoas angustiadas. Faltam as pessoas que olhem para si, batam no peito e dizem, eu sou isso, eu sou assim. Senhor, misericórdia. Sabe como publicano? Deus, eu sou homem, eu sou miserável, sou cego, sou nu, sou pobre, misericórdia de mim. Quanto mais a gente se preocupa com a nossa imagem, transmitir uma imagem, mais complicado fica. A gente tem que se preocupar com a imagem e semelhança de Cristo em nós, amém? Meus queridos, durante muito tempo da minha vida, eu me perdi em querer ser a pessoa mais perfeita do mundo. Eu tinha uma síndrome de perfeição, ainda tenho, é uma luta minha. Eu digo que pecado a gente tem que trabalhar igual no AA, sabe o AA? Que é só por hoje, não é o lema do AA. No AA, minha gente, você pode ter passado 50 anos sem beber, mas você vai dizer, eu sou um alcoólatra, um alcoolista em recuperação. Nós estamos assim, somos vaidosos em recuperação, orgulhosos em recuperação, mentirosos em recuperação, preguiçosos em recuperação. É isso. E você precisa saber do que você está se recuperando. E durante muito tempo eu vivi uma síndrome de perfeição imensa. Enfim, isso tem a ver com várias questões da minha subjetividade. Não vai dar tempo de contar hoje para vocês. E me superar durante muito tempo se tornou muito mais importante do que o meu desejo por Deus. No fundo, a minha intenção, quer dizer, aparentemente minha intenção era boa, mas no fundo eu só queria ser melhor. Isso superava o meu desejo de ser melhor em Cristo, em Deus. Porque a única imagem que eu tenho que zelar é a imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia diz que nós estamos mortos. Você já viu morto com espelho no caixão? Então eu vou botar um espelhinho aqui para ficar se olhando. Não tem morto, não tem imagem. Então não se preocupe em fazer tipo. Os sanguíneos gostam muito disso, principalmente. Todos os temperamentos fazem isso, só que de maneira diferente. Sabe fazer tipo? Ou então você diz, poxa, meu sonho. Olha, você vê sua amiga melancólica e diz, oh, meu sonho era ser assim. E você às vezes não se aceita. Só que sua amiga melancólica não pode fazer algumas coisas que só você pode fazer. Porque Deus te deu a capacitação. E seu amigo fleumático não pode fazer aquilo, mas você pode. Deus nos chama para viver uma vida com Ele. Deus nos chama para que a gente possa olhar para a gente mesmo sem desanimar. Com esperança e crendo numa promessa que a cada dia em Cristo vamos ser mais parecidos com Ele. Nos tornamos mais parecidos com quem é, mais parecidos sempre com aquele que a gente que tem nosso, onde a gente bota o nosso coração, onde é o foco das nossas atenções, ou a quem a gente adora. É por isso que na Bíblia existem muitos. Cuidado com a idolatria, porque a gente acha que idolatria é só imagem. idolatria. Idolatria está presente em cada um de nós. A gente pode idolatrar uma outra pessoa. Muitas vezes a gente idolatra a gente mesmo. E por trás de um extremo baixa autoestima, existe um sentimento enorme de superioridade. Ou vice-versa. Uma capa. Deus nos chama para andar em novidade de vida, de glória em glória, de fé em fé, até ser dia perfeito. O Senhor nos chama para fazer o caminho de volta quando a gente erra. Não, eu falei isso não é verdade. Vou fazer aqui o caminho de volta. Não, eu fiz isso, não é assim, eu vou fazer o caminho de volta. Muitas vezes a gente se culpa e não se arrepende. Porque se culpar dói mais, mas é um caminho mais fácil, é um atalho. Se arrepender dá um trabalho. É um custo muito maior. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor possa nos capacitar a cada dia a sermos mais parecidos com o seu filho Jesus. Jesus tinha todas as qualidades de todos os temperamentos, nenhum defeito. 1 Pedro 2,22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Não é assim? Jesus era perfeito. Amém?
Bom, a minha esposa, como uma sanguínea melancólica, falou bastante, explanou o assunto, e eu sou fleumático colérico, então sou muito pragmático. E eu vim lançar três desafios para vocês hoje. Mas primeiro eu queria saber, quantos aqui já identificaram o temperamento com essa pregação? A maioria, né? Isso é muito bom. A primeira vez que eu ouvi essa pregação, eu era um adolescente, e eu muito fleumático, devia ter uns 15 anos, eu fiquei olhando para a palestrante na época e eu falei, não, isso aí é conversa, eu acho que todo mundo tem um pouco de cada, ninguém é muito isso aí não. Então se você é fleumático e está pensando isso, eu já fui como você, tá? Eu taxei a palestrante isso aí, essa teoria está um pouco equivocada, mas não. Se você não se identificou ainda e não se encontrou em nenhum temperamento, o desafio para você, o primeiro desafio que eu lanço é o de autoconhecimento. A partir do momento que eu comecei a entender que existe temperamento, existe qualidades e defeitos, eu comecei a me conhecer melhor. E isso foi uma bênção na minha vida. Então, o primeiro desafio é esse. Mas eu queria orar com vocês. Agora, eu não vou orar para que Deus transforme o seu temperamento, ok? Até porque quem sou eu para questionar a criação de Deus? Quando Deus imaginou você lá no ventre da tua mãe e definiu que você seria um fleumático, um colérico, um sanguíneo e melancólico, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Deus te criou sanguíneo para a glória de Deus. Deus te criou fleumático para a glória de Deus. Colérico para a glória de Deus. E melancólico para a glória de Deus. E eu não vou aqui dizer, Senhor, transforma esse colérico é muito explosivo, ele é bruto, ele dá confusão na igreja. Não, eu não vou orar para isso. Quem sou eu para questionar Deus? O que eu queria fazer aqui são três compromissos, e quem se comprometer junto comigo, vamos ficar em pé e vamos orar. O primeiro compromisso tem a ver com apelo. Um dos maiores mandamentos que Deus deu tem a ver com amar ao próximo. Então, o primeiro compromisso é, se você teve a oportunidade de ter esse estudo aqui, olhe para o seu próximo com um olhar de misericórdia. Então, ao invés de você olhar um sanguíneo, ou vamos dar um exemplo mais fácil de entender, um colérico brigando no meio da igreja, arrumando confusão, e você já taxa aquele cara como bruto, esse cara não tem jeito, esse cara é não tem jeito. Não, olha, esse cara é um colérico. Ele tem as suas limitações. Eu posso ajudar esse cara. Isso não quer dizer que você vai passar a mão. Ele é um colérico, deixa. Não, ele é um colérico. Eu vou chegar nesse cara e vou dizer, rapaz, olha, veja bem, com muito amor, você vai exortar esse irmão. Olha, você tem um temperamento, você não pode falar nem do temperamento dele, ele pode nunca ter ouvido isso. Olha, você tem dificuldade, você é um pouco explosivo, né? Vamos cuidar com isso, preste atenção. Então, o primeiro desafio é, tenha um olhar de misericórdia para o seu próximo, e dentro da igreja, com muito amor, exorte o seu próximo. Ok? O segundo compromisso que eu queria que vocês tivessem é o compromisso que tem a ver com autoconhecimento, de você potencializar suas qualidades para o reino de Deus. Então, se você é um sanguíneo, quando o pastor Rômulo disser, vamos fazer um evangelismo, e você sabe que você tem facilidade com gente, tem facilidade de falar, de pregar, de se comunicar, seja o primeiro a dizer, vamos, pastor Rômulo, estou junto contigo, vamos para a praça. E já levanta os outros, que o sanguíneo faz isso, o sanguíneo é carismático, vamos, fleumático, levanta, colérico, bora todo mundo junto. Então, se comprometa a utilizar os talentos que Deus te deu para a glória dele. O objetivo de Deus não é transformar um sanguíneo num colérico, mas é usar o sanguíneo para a glória de Deus. Ok? Então, potencialize as suas qualidades. E aqui eu falo, eu como fleumático, falo para os fleumáticos. Fleumáticos, saiam da zona de conforto. Vocês são ótimos conciliadores e conselheiros, né? Eu fui pastor de jovens durante 5 anos em Natal. Eu como fleumático, não estava muito afim no começo. Mas quando Deus me deu o desafio, eu encarei e foi uma bênção para a minha vida. Eu vi o quanto eu podia aconselhar pessoas. Então saiam da zona de conforto. O terceiro desafio são em relação aos seus defeitos. Todo temperamento tem limitações. E você precisa acordar diariamente. E quando você se pegar numa situação que você sabe que tem a ver com o seu temperamento, normalmente são situações recorrentes. É aquele pecado que você repete. É aquela situação que você fala, puxa vida, fiz besteira de novo. Quando você se pegar assim, você ora e fala, Deus, eu preciso tratar isso na minha vida. Eu preciso acordar diariamente e dizer, colérico que existe em mim, hoje eu não vou brigar no trânsito, xingar, buzinar e arrumar confusão. Sanguíneo, eu não quero aparecer quando eu estiver pregando. Que eu diminua e que Cristo cresça. Melancólico, vou chorar um pouco menos. Eu vou entender a dor, eu vou entender o outro, eu vou ser menos rancoroso, né? Enfim, tem várias histórias para contar depois, a gente pode falar mais sobre isso depois, sobre cada temperamento. Mas o meu último desafio é esse. Acorde de manhã, entenda quem você é, entenda as suas limitações, porque você tem limitações, e faça, Deus, hoje eu vou vencer essa limitação. Ok? Quem está comigo? Vamos ficar de pé então? Senhor Deus, eu quero agradecer porque o Senhor é perfeito. O Senhor quando nos criou, o Senhor quando nos idealizou, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. O Senhor já nos criou pensando como nós podemos ser bênção para o Teu reino, para a Tua glória, para o avanço da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor criou a igreja, essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nos relacionando, nos tratando, nos amando, nos corrigindo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor deu temperamentos diferentes que se complementam. Muito obrigado porque o Senhor, na sua multiforme sabedoria, o Senhor nos criou diferentes, Senhor. Nós queremos entregar o nosso temperamento a Ti. Nós queremos aqui essa noite, como igreja, começando em mim, Senhor, que nós possamos entender o outro, nós possamos aprender a amar o outro nas suas limitações, aprender a exortar o outro nas suas limitações, a animar o outro. Nos ajuda, Senhor, a olhar para nós mesmos e acordar diariamente dizendo: Senhor, misericórdia de mim, que eu sou pecador. Senhor, perdão porque eu caí nesse pecado de novo. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a usar nossos dons e talentos para a Tua glória. Nos ajuda a potencializar o Teu reino, a Tua palavra, Senhor. Queremos entregar esses jovens aqui. Tem uma vida inteira pela frente, Senhor. Que eles comecem a partir de hoje, dizendo que eles vão ser bênção. Eles vão ser bênção para o seu próximo, vão ser bênção para a igreja, vão ser bênção para o reino, para a sua família, para os seus irmãos, para os seus amigos, seus discípulos, discipuladores. Que essas pessoas que estão aqui, esses jovens, que têm uma vida pela frente, aprendam a tratar o temperamento que eles têm e equilibrar esse temperamento segundo a Tua vontade, segundo o Teu reino. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti e dizer que o Senhor sabe o que é bom. E o Senhor que sabe o que é bom, o Senhor que sabe o que é maravilhoso, o Senhor me fez, então existe algo bom e maravilhoso que pode fluir de mim. Em nome de Jesus, faz esse algo maravilhoso fluir da minha vida e que eu possa frutificar e que eu possa multiplicar em bênção, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui. Abençoa a família e a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém.